Boa tarde, aqui estamos em mais uma edição de Visão de Jogo. Terminou o campeonato e terminou o campeonato com a vitória do Sporting. Último jogo do campeonato, o Sporting vence 2-0 Vitória, o Benfica empata em Braga. Até meio da segunda parte, neste diria em aberto, essa decisão, em função daquilo que eram os resultados que se iam decorrendo, com o empate do Sporting e o Benfica, que empatou naquela altura em Braga, foi perdendo desde a primeira parte. E, portanto, foi uma última jornada, além das últimas emoções que podemos falar também em relação àquilo que é a luta pela descida, pela fuga à descida, melhor dizendo, e também do lugar europeu. Santa Clara acaba por conquistar esse último lugar europeu, mas é um título que se decide na última jornada, mas que, como é lógico, teve 34 jornadas, estamos aqui falando ao longo de todo o campeonato, de cada jogo, de cada momento. Primeiro campeonato em que os três grandes mudaram de treinador, o Sporting acaba por mudar três vezes, em função da saída de Ruben Amorim, de João Pereira e a entrada de Rui Borges. Eu perguntava, lançava aqui o tema para vocês, não sei, podem pegar por onde quiserem em relação àquilo que é este campeonato e esta última jornada. É possível encontrar dentro disto que referi um momento-chave, um acontecimento-chave, um jogo-chave, o que quiserem, que determina decisivamente esta vitória do Sporting? Queres começar tu, Nuno?
Boa tarde a todos, boa tarde Sofia, boa tarde Luís, boa tarde aos nossos ouvintes também. Eu diria que há um denominador comum neste êxito do Sporting, que marca dois pontos de viragem importantíssimos na carreira, no trajeto do clube. Esse denominador comum chama-se Gil Vicente. Primeiro, porque o jogo da primeira volta ditou a saída de João Pereira, uma decisão que se revelou mesmo um erro de casting, aliás, anunciada pelo próprio... A expressão erro de casting anunciada, o próprio João Pereira rotulou-se de erro de casting, e esse empate acabou por levar Frederico Varandas a fazer a substituição do treinador depois de um arranque em cheio de Ruben Amorim, quando toda a gente já estavam a encomendar as faixas com 11 jornadas, porque de facto aquilo estava a ser um passeio. Entretanto, entrou João Pereira e as coisas correram mal, e esse jogo com o Gil Vicente é o primeiro ponto de viragem da época do Sporting, porque interrompe aquela série de resultados negativos, estanca ali a crise e encontra-se uma solução que pareceu logo viável para conduzir o Sporting a permanecer na luta pelo título até ao fim e relançar-se. E, de facto, essa equipa relançou-se e foi sempre muito competitiva até ao fim, pese alguns erros que nós fomos dando conta aqui ao longo de todos os programas, dizendo que o Sporting às vezes tinha dificuldades em assumir o jogo, às vezes tinha também dificuldades em controlar as vantagens, recuava demasiado no fim, e há também depois outro jogo-chave, que volta, curiosamente, a ter o Gil Vicente como protagonista, que é o jogo de perto do fim, já muito perto do fim do campeonato, em que o Gil Vicente está a ganhar em Alvalade 1-0, e depois o Sporting consegue dar a volta aos 90+3. Acho que esse foi realmente o combustível para uma ponta final que desequilibrou as operações a favor do Sporting. Claro que podemos estar aqui a falar que se aquele remate do Pavlidis ao poste se tivesse entrado, as coisas seriam diferentes. Seriam, mas se calhar acabou por ser campeã a equipa que demonstrou ser menos instável emocionalmente. Eu disse aqui em tempos que se calhar ganharia a que fosse mais estável emocionalmente, acabou por ganhar a menos instável, que é diferente. O Benfica acabou por se perder nos seus próprios erros, a perder na sua própria gestão emocional deste final de época.
Consegues encontrar também um momento-chave para esse insucesso do Benfica? Da mesma forma que identificaste o do Sporting?
O insucesso do Benfica acho que se foi prolongando ao longo do tempo. O Benfica há uma fase de campeonato em que consegue chegar à liderança e depois, não obstante todas as referências elogiosas que foram feitas e justamente feitas, porque o plantel do Benfica continua a dizer que acho e a maior parte dos observadores de futebol acham que era o melhor plantel nem sempre significa que é a melhor equipa, por isso ficou provado este ano com o facto do Sporting ter sido campeão. Portanto, o Benfica foi
o jogo com o Aroca, não acho que terá sido aquele
pode ter sido esse o jogo com o Aroca, mas houve muitos outros jogos em que o Benfica não foi o afirmativo o suficiente para conseguir empurrar a equipa para uma reta final mais feliz. Esse jogo com o Benfica, acho que o clássico é determinante, o clássico na Luz contra o Sporting.
Sim, sem dúvida. Isso é,
esse jogo, analiticamente,
é uma final do campeonato.
É fácil perceber que esse é o momento. Aliás, na semana passada já quase decretávamos aqui que o Sporting era campeão mesmo sem jogar com o Vitória Guimarães, porque de facto era, para mim, impensável que o Sporting desperdiçasse uma oportunidade de ser campeão em casa com todo aquele ambiente, e apesar de jogar contra uma equipa, o Vitória Guimarães, bem organizada, tinha jogadores em falta, tinha outros jogadores que tinham regressado, Tiago Silva e Telmo Arcanjo, mas, sinceramente, a nível dos duelos individuais, a nível coletivo, a nível individual, não havia comparação, e mesmo em termos de estado emocional dos jogadores, os jogadores tão perto do título, era, diria, quase impossível, porque não há impossíveis, mas diria que era quase impossível o Sporting perder o título a partir desse momento em que conseguiu o empate na Luz.
Sofia, queres pegar na bola? Encontras também, identificas um momento-chave, um jogo-chave, um acontecimento-chave para este título do Sporting? Embora, naturalmente, que o título, o momento-chave será a última jornada, né? Essa mais óbvia, mas há, durante a época, como o Nuno identificou, em relação a dois jogos que têm muito a ver também com mudanças de treinador. Qual é a tua perspectiva?
Olá, malta. Boa tarde a todos. Luís, sei que não me levarás a mal por fazer aqui este desvio. Mas como uma das frases mais tontas, daquelas frases feitas mais tontas que existem, é que não se mistura futebol com política, eu vou misturar futebol com política só para dizer que tenho apenas 31 anos e que na noite eleitoral de ontem vivi uma das... se calhar a noite mais difícil que já vivi até hoje em termos democráticos. E só para fazer aqui um parênteses e dizer que estaremos cá a resistir contra a política do nheca-nheca. É só para deixar esse reparo.
Então, para quem tem mais de 50, imagina o que é que sente.
Exato, mas às vezes parece que, como a memória, nem sempre há a memória de elefante, como temos aqui na TSF, fica registado que mesmo os que não têm essa memória já leram e já ouviram muito sobre isso e estão aqui também a sofrer com os que viveram. Portanto, passando aqui esse parênteses, relativamente à tua pergunta, eu tenho muita dificuldade, mesmo muita dificuldade, numa competição de longa distância, digamos assim.
Sim, sim, eu sei que não é fácil,
apontar,
é uma pergunta.
De apontar um momento decisivo, um jogo decisivo, um golo decisivo. Acho que isso é muito, muito difícil, mas sem querer contrariar a tua pergunta, eu se calhar, olhando para o panorama, eu diria que o grande volte-face deste Sporting foi a saída de João Pereira e a entrada de Rui Borges, porque eu tenho muitas, muitas dúvidas de que o Sporting pudesse ser campeão se continuasse a cair da forma como estava a cair. E já agora deixa-me fazer um reparo. É que isto não tem necessariamente que ver nem com a incompetência de João Pereira, nem com a competência de Rui Borges. Agora, aquilo não estava de todo a resultar, pelos motivos que conseguíamos ver e pelos outros que eu acho que não eram muito palpáveis. Mas a forma como a equipa ficou órfã de Rubén Amorim, a forma como isso impactou os jogadores, impactou a estrutura, impactou o ambiente, e deixou, sei lá, um clima de autêntica incapacidade do Sporting, acho que não tinha futuro naquela altura. Acho que João Pereira não tinha futuro no Sporting naquela altura. E repito, isto não tem necessariamente que ver com a incompetência de João Pereira. Nem tem, na minha opinião, que ver necessariamente com a competência de Rui Borges. Mas é verdade que foi um treinador que chegou e que conseguiu, de alguma forma, voltar a trazer alguma aura positiva. Um espírito que parecia perdido, um espírito que parecia completamente eliminado. Portanto, se tivesse de escolher um momento para o Sporting, acho que teria sido esse, porque ficámos todos com a sensação de que o Sporting estava a cair num poço sem fundo. Depois, do lado do Benfica, enfim, o Benfica tem mais momentos que supostamente lhe poderiam aproximar do título do que momentos que o poderiam afastar do título. Foi a equipa que mais investiu, foi a equipa que teve mais jogadores, foi um autêntico all-in no mercado de janeiro para tentar conquistar o campeonato, foi a equipa que perdeu o treinador que estava a atravessar a pior fase para ganhar um treinador que conseguiu pelo menos colocar os jogadores nos seus devidos lugares. Portanto, eu não vejo necessariamente um momento destes comparado, no caso, com o Benfica. Sinceramente, não acho que isso tenha existido. Acho é que não houve capacidade por parte do Benfica para segurar, do ponto de vista futebolístico, da competência futebolística, para segurar alturas em que as coisas pareciam bem encaminhadas. De resto, basta recordar que o Benfica vem de uma vitória apoteótica no Dragão por 3-0 e que logo a seguir empata em casa com o Arouca. E eu acho que isso diz muito da incapacidade futebolística, da incompetência futebolística. Sim. Peço desculpa, 4-1, exatamente. Acho que isso diz muito da incompetência futebolística do Benfica, mesmo depois da chegada de Bruno Lage. E com isto, já agora, para arrematar esta primeira intervenção, acabo por chegar ao fim deste campeonato com a consciência, e parece que é mais ou menos unânime, de que o campeão foi a equipa menos má. Na minha opinião, foi o campeão justo, porque o Sporting foi o clube ao longo dos anos, ao longo da época, que teve mais atenuantes, foi o clube que teve mais problemas para conseguir gerir, foi o clube que teve menos investimento, foi o clube que perdeu o seu líder. E, portanto, nesse sentido, acho que acaba por ser justo, mesmo que vençam menos mal. E ao mesmo tempo, também me sinto um bocadinho descansada pelo facto de o campeonato ter acabado, porque, sinceramente, foi muito penoso acompanhar o campeonato deste ano. Foi uma época horrível ao nível do espetáculo e ao nível da qualidade futebolística das equipas que lutaram pelo título.
Eu olho para este campeonato, não tenho uma visão assim também tão soturna do campeonato como te estás a apresentar, sinceramente. Claro que não teve um nível exibicional como estamos habituados a ver, ou pelo menos como gostámos de ver nos melhores momentos dos clássicos grandes em Portugal, e até daquilo que é a capacidade do Braga se meter numa luta e do título, um chamado quarto grande que busca sempre meter-se nessa competitividade, mas penso que é uma época completamente atípica, porque nunca tinha existido uma mudança, os três grandes mudarem três vezes de treinador, todos mudarem de treinador, diria, embora por razões diferentes. O caso do Sporting, houve esse momento do João Pereira que referiste, mas antes a saída do Ruben Amorim, naturalmente, é determinada pelo sucesso, não pelo insucesso, e pelo sucesso que levou para o Manchester United. Do Benfica, eu aliás, acho que se olhar para o Benfica, para o momento decisivo da época em que o Benfica perde o campeonato, claro que, como o Nuno dizia, se pode identificar um jogo, pode identificar o derby, claro que sim, uma final do campeonato, quase aquele jogo que decidia o primeiro lugar na penúltima jornada, mas penso que foi o início da época, com uma aposta num treinador que se percebia que já vinha ferido de morte futebolística, Roger Schmidt. Acho que o início do campeonato, a derrota em Famalicão, o empate em Moreira, aquela quebra exibicional, portanto, esses pontos perdidos naquele momento e tudo
mas
aquilo...
Mas o Benfica voltou ao primeiro lugar depois.
Sim, 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 é verdade. Mas eu acho que se não tivesse perdido esses pontos, se teria... em cima desse voltar ao primeiro lugar que Lage conseguiu, os pontos que não teria perdido no início. Acho que com outro início teria, somavas esses pontos que perdeu em cima desses que depois conseguiu com Lage, e aí podia-lhe dar uma vantagem que não deu, porque Lage recuperou aquilo que estava perdido, e portanto, e já era uma distância considerável face ao Sporting, que começou de facto notável com Ruben Amorim. Dentro do Sporting, sim, penso que a entrada de Rui Borges é decisiva, e dentro da entrada de Rui Borges eu acho que há um momento em que ele ajusta a realidade do plantel, a memória de jogo que existia desde o tempo de Ruben Amorim para aquilo que tem que ser a forma de jogar da equipa, com que ele criou alguma ruptura quando entrou, mudando inclusive o sistema tático de defesa a 3 para um 4-4-2, com algumas nuances, mas muito por aí, em que a equipa não se sentiu bem em muitos jogos, nomeadamente, lá está, mais uma vez também o Arouca a entrar aqui em equação, o próprio jogo no Dragão na segunda parte, e até chegar ali há um jogo em que ele muda, que é o jogo nas Aves, em que ele passa aí a jogar a defesa a 3, o jogo também não lhe corre bem aí, porque a equipa não estava identificada.
Era isso que eu ia dizer, a estrutura também não trouxe muitas...
Naquela altura não, até porque coincide com várias lesões, e coincide com a estreia de Debast a médio. E, portanto, é um jogo em que o Sporting empata, dá um tiro na cabeça na segunda parte, taticamente a recuar, e empata 2-2 em casa, depois de estar a ganhar 2-0 frente ao Aves. Mas acho que a partir daí, a equipa vai novamente resgatando as ideias que estavam do tempo de Ruben Amorim, no sistema de defesa a 3, com dois médios, dois segundos avançados, Trincão volta a aparecer melhor, porque estava a desaparecer no outro sistema, e acho que a equipa consegue ter outras formas de se proteger em campo, mesmo com as lesões avassaladoras que teve nos seus médios. E acho que, aliás, se calhar até foi essa a razão que levou o Rui Borges também a mudar, não só ver que a equipa não estava a corresponder ao que ele queria do ponto de vista tático na sua ideia de jogo, em termos de sistema, que era a falta de médios para jogar daquela forma, porque era um meio campo a 3, e o meio campo a 2 encontrará aqui mais formas de se proteger. Portanto, eu acho que essa capacidade que o Rui Borges teve de ajustar o que era o Sporting, o melhor Sporting desta época da Mourinho, para o Sporting que ele quer e ele tem na sua ideia, adaptando princípios de jogo, foi chave para a equipa depois se proteger em jogos em que não lhe estavam a correr tão bem e que teria mais dificuldades em gerir, mesmo que às vezes defendesse mais baixo. Mas isso já tem a ver muito com, lá está, com a ideia de colocação de bloco de Rui Borges. Portanto, eu acho que esse é o momento-chave. Eu acho que a mudança novamente, ou o regresso para a defesa A3, acho que taticamente foi decisiva para este Sporting conseguir-se reequilibrar para os momentos decisivos da época, mas sem nunca nenhum destas equipas ter atingido um nível brilhante, sim.
Acho que o Rui Borges teve vários méritos neste Sporting. Desde quando chegou, realmente estava num momento de algum traumatismo global, generalizado, com a saída de João Pereira, que motivou a saída de João Pereira, e ele encontrou um grupo que necessitava de juntar os cacos para conseguir reconstruir aquele Sporting ganhador com Ruben Amorim. De início tentou implementar as ideias que cada treinador defende, e ele tentou implementar isso no Sporting, mas percebeu que aquele plantel foi construído à imagem de Ruben Amorim e que os jogadores se sentiam muito mais confortáveis com uma linha de três atrás. Por isso, acho que foi a partir daí, acho que teve a humildade de reconhecer que por vezes o treinador também tem de se adaptar àquilo que são as características dos jogadores e a forma como os jogadores se apresentam em campo de forma mais confortável, e ele soube adaptar-se a isso. O mesmo não aconteceu, por exemplo, a Anselmi, que tinha um plantel diferente e quis adaptar os jogadores, as características dos seus jogadores à sua ideia, e nunca abdicou dela, mesmo até ao final do campeonato. E já agora, falando aqui dos momentos-chave, não falamos do Porto, que cedo ficou arredado da luta pelo título, mas acho que também não tenho grandes dúvidas em destacar que o momento-chave do Porto é a derrota no resto do jogo do Nacional, na Choupana, em que, em caso de vitória, Porto traparia para o primeiro lugar. E falhou redondamente, com exibições desastrosas da maior parte dos jogadores e com uma derrota que, num jogo em que, se ganhasse, passava para primeiro lugar e deixaria, com certeza, uma luta em aberto até ao final.
A luta continuava em aberto, o Porto estava a 2 pontos aí, não é?
Mas começou a cair depois disso. Esse foi o momento traumatizante.
O Vítor Bruno faz mais um jogo, que é o jogo de Barcelos, em que perde, né? E portanto, e acaba por sair. Diz-se, Fia.
Não, eu ia dizer que não consigo ver grande... Ou seja, destacar essa questão da alteração tática como uma das coisas mais importantes, porque eu continuei a ver um Sporting muito incapaz mesmo com essa alteração tática. Por exemplo, o jogo em que o Sporting vai à Amadora e ganha por 3-0, esse é um dos resultados mais mentirosos da época do Sporting. Foi um jogo em que o Sporting já estava a jogar com essa estrutura e fez uma exibição muito má. Lembro-me, por exemplo, também do jogo frente ao Braga, em casa, já estava a jogar com essa estrutura e a exibição do Sporting não foi boa. Deu empate e a exibição não foi boa. Lembro-me da exibição contra o Gil Vicente em casa, toda a gente se lembra, porque foi mais recente, e a exibição não foi boa e a estrutura já era essa. Portanto, acho que a questão da estrutura até foi mais uma questão de necessidade do que propriamente de convicção de que isso aproximaria a equipa do sucesso, porque a partir do momento em que tu tens médios cada vez menos capazes de te assumirem o jogo, de que criarem vantagens a partir do corredor central, houve jogos em que o Sporting teve de jogar com o Alexandre Brito, com o Eduardo Felicíssimo, com o próprio De Basta, a criar ali rotinas. Ou seja, o meio campo do Sporting passou a ser um lugar pouco capaz para criar vantagens à equipa. Então, nesse sentido, parece-me que Rui Borges, que era um treinador muito incisivo na questão da dinâmica dos três médios como tinha no Vitória, percebeu que não podia partir dessa dinâmica. Então, não podendo partir dessa dinâmica, tinha de trocar a estrutura para que a dinâmica não passasse tanto pelo meio-campo. Então, o que é que fez? Fez com que os três centrais, neste caso, mais os centrais exteriores, porque são jogadores do Sporting, pela forma como o Sporting jogava anteriormente, têm capacidade com bola, fossem, no fundo, entre aspas, os médios do Sporting, criassem vantagens deste trás, com o Inácio, com o Quaresma, que são jogadores que conseguem cavalgar, que conseguem meter passes e diretamente até nos avançados interiores. Portanto, eu acho que até foi mais uma questão de necessidade do que propriamente dessa...
Acredito que sim, Sofia. Acredito que, aliás, foi o que eu referi na minha intervenção, que pode ter sido também motivada pela necessidade. Mas acho que, por uma razão ou por outra, ele mudou e por aí acho que a equipa melhorou. Não muito significativamente, é verdade, estes jogos que referiste são factuais, mas acho que protegeu mais a equipa do que estava. Na minha leitura, acho que os jogadores sentiram-se mais confortáveis, para utilizar o termo do Nuno.
Pois, talvez a questão mental, enfim, porque sinceramente, eu
não
acho que...
Não confortáveis, digo no sentido tático, não é? Nem no sentido mental, no sentido tático.
Não, porque, imagina, eu continuo a ver problemas, acho que continuam a existir problemas que já existiam, aliás, com a estrutura anterior, e acho que é uma das grandes curiosidades para a próxima época, é tentar compreender se o Sporting irá alavancar as suas necessidades nas ideias de Rui Borges, ou se irá manter esta questão da estrutura, porque isso muda muito no que diz respeito à abordagem do mercado, ao excesso de jogadores por posição e por setor. Por exemplo, o Sporting, se o objetivo for não mudar a estrutura, não faz sentido ter tantos centrais, isso parece-me óbvio, e faz sentido ter mais médios, por exemplo, sim, que o Sporting não tem. Portanto, esse clique, que pode parecer, perdão, um clique pequenino, não é, porque isso pode alterar até jogadores que possam sair, jogadores que possam entrar, abordagem ao mercado, dinâmicas que o treinador terá de implementar na pré-época. Portanto, acho que essa é uma das grandes curiosidades, se o Sporting irá trabalhar em cima daquilo que Rui Borges trazia do Vitória, ou se eventualmente esta questão da estrutura se mantém, porque como diziam há pouco, e aí estou completamente de acordo, este plantel estava montado para o técnico anterior e não para o técnico que veio, claro, após João Pereira.
E há aqui outro fator determinante, que é o fator Gyökeres, porque uma coisa é a equipa ser construída, a sua estrutura, em função de um jogador com aquelas características específicas, e o jogar do Sporting teve sempre muito a ver com Gyökeres. E outra coisa é o que vai ser o Sporting pós-Gyökeres. Penso que esse até é o grande desafio do Sporting. Eu hoje, por acaso, escrevi um artigo a falar sobre isso. O grande desafio do Sporting é
esse. Até porque o
Arder
é muito comparado com o Gyökeres, mas em termos de perfil são jogadores diferentes. Não, muito diferentes. Só que são loiros e altos e a malta acha, isto mete-se ali um tiro azul.
Não há hipótese de comparação.
Mas é o desafio de ganhar o campeonato, é um campeonato disputado até ao fim, sem competitivo em termos de duelo pela liderança, mas pouco competitivo, porque como vimos o desnível entre as equipas grandes, e juntando aqui o Braga e os outros, era muito grande, mas acho que tão grande, ou quase tão grande como esse desafio de ter ganho a taça, de ter ganho o campeonato e agora poder ganhar a taça, é o desafio de como preparar a nova época sem Ruben Amorim, sem Hugo Viana, ou seja, Frederico Varandas agora está, perdeu as suas duas grandes
referências. Podemos dizer que agora será o primeiro Sporting de Rui Borges mesmo, verdadeiramente, com maiúsculas.
Sem dúvida nenhuma. Mas há estes fatores, é esta época...
E com uma exigência máxima, porque é um Sporting bicampeão, e não se colocam as expectativas de um Sporting bicampeão no mesmo sítio que se colocam de um Sporting que não é campeão há X anos, ou que só ganhou um campeonato em X anos. Agora o Sporting é bicampeão.
Portanto,
o escrutínio será muito maior.
E já com
três campeonatos em 5 anos.
E já com o peso de ficar ali uma promessa no ar do tri, não é?
Tri,
não é promessa, mas já toda a gente fala no tri.
Já falaram, claro. E não, portanto, falaram os adeptos. Falou hoje, por exemplo, o Frederico Varandas na
Certo, Municipal. Mas eu acho que isso, não, deixem-me só, acho que isso é um grande avanço para o Sporting, porque passamos aqui muitos anos com o Sporting a ser visto e próprio. As pessoas internamente percebiam que era muito difícil ser candidato ao título. Pá, além das palavras das primeiras jornadas, e portanto o que o Sporting conseguiu nos últimos anos, em termos de estrutura de futebol, que agora se desfez um pouco, sobretudo com a saída do Hugo Viana, e claro do Ruben Amorim, que foi um treinador também super estrutura, e do presidente, também na importância que teve, até na forma como tratou até o assunto das claques e tudo aquilo, embora possa parecer um assunto satélite, mas tudo isso tem a ver com um universo que roda em torno de um clube, criou, de facto, ao Sporting essa exigência de hoje se poder, os adeptos do Sporting e o próprio mundo sportinguista, ambicionar um tricampeonato e ser realista, não é?
Luís, e já agora, olhando para essa questão da gestão de expectativas, foi preciso chegar Ruben Amorim ao Sporting para haver alguém da estrutura a dizer de forma clara que o Sporting não era candidato a nada? É que foi isso que Ruben Amorim fez, foi baixar as expectativas.
Sim, foi o sempre jogo a jogo, não é que ele dizia.
Exatamente, e isso fez toda a diferença para a própria gestão dos adeptos, coisa que, por exemplo, se quisermos fazer aqui um paralelismo com André Villas-Boas, não está a acontecer no Futebol Clube do Porto. No ano zero do Futebol Clube do Porto, André Villas-Boas, candidato à conquista da Liga Europa, diz que monta um plantel para lutar pelo título, hoje PP, acho que foi hoje ou ontem, deu declarações a dizer que vão para o Mundial de Clubes para ganhá-lo, portanto está tudo errado, porque eu acho que a questão da gestão das expectativas é muitíssimo importante, não só na mensagem que passa de fora para dentro, como na que passa de dentro para fora.
É verdade, mas é de facto das coisas mais difíceis ser gerida num clube grande, num Benfica Porto Sporting, é gerir essas expectativas. Como é que tu dizes que não és candidato, não é?
Sim, mas voltando um bocadinho atrás, o Ruben Amorim sempre foi visto um bocadinho como um manager e ele introduziu uma nova visão na gestão do departamento de futebol, em total sintonia com o Viana e com o presidente Frederico Varandas, de construir um plantel em cima de uma ideia, que era muito clara, toda a gente a conhecia e poucos a conseguiam contrariar, pelo menos nos últimos tempos em que Ruben Amorim foi treinador do Sporting.
Sim, o próprio Sérgio Conceição dizia isso.
Sim, é verdade. E acontece com alguns clubes. Toda a gente identifica os processos, toda a gente sabe tudo sobre o clube e depois travar, e individualmente até, os jogadores também acontece o mesmo. E Ruben Amorim identificava claramente o tipo de perfil de jogador que era necessário contratar e por isso não abdicou de Gyökeres, de ir até ao fim, de pedir ao presidente Frederico Varandas para ir até ao fim para contratar Gyökeres, ir até ao fim para contratar Yeomand, por muito que isso representasse um esforço financeiro. E isso, o facto do Sporting ter errado muito pouco...
Antes até o Paulinho e tudo.
Sim.
Não, para veres não.
Sim.
Foi naquela época do título.
Foi um jogador caro, o Paulinho.
Mas o Ruben Amorim tinha exata noção, com o Viana, tinha exata noção dos jogadores que iriam aportar qualidade...
Por isso é que eu falei no Paulinho, na primeira época.
Para aquilo que eram as suas ideias. Por isso é que eu digo que acho que é um grande desafio neste momento para Frederico Varandas, que... Tendo aprendido, captado essa ideia macro de Ruben Amorim e do Hugo Viana de contratar pela certa, identificar um jogador em função daquilo que é realmente a necessidade, que é isso que falta muito na gestão desportiva dos clubes portugueses, é um planeamento adequado os clubes portugueses contratam por contratar muitas vezes. Não identificam um jogador ou pelo contrário, identificam um jogador, é bom, vem. Não, o Ruben Amorim e o Viana foram mais longe. Foram identificar os jogadores
para uma ideia, para um modelo.
Para uma ideia, consoante, de acordo com as características do jogador, e se encaixava, procuraram no mercado o plano A, B e C, de acordo com aquilo que era a sua ideia. E este ano estou muito ansioso por ver...
Terá que fazer o mesmo com o Rui Borges.
Terá que fazer o mesmo, obviamente que não vai fugir da linha orientadora que lhe deu dois títulos nos últimos dois anos, terá de fazer isso com o Rui Borges. Agora, vamos ver se Rui Borges, penso que sim, terá essa capacidade ou terá essa...
A dúvida que vocês colocam, no fundo, e eu também, é perceber...
Se Rui Borges pode ser o manager que
além
Rui,
disso,
o Ruben Amorim
foi. Além disso, eu acho que como treinador já deu as suas provas. Sim. Como manager, isso veremos, dentro isso. Do que é na realidade do futebol português. E se vai querer colocar uma impressão digital, uma identidade sim. diferente na forma de jogar e até na estrutura em relação ao que foi Ruben Amorim e àquilo que foi mesmo este Sporting campeão. Não é?
Sim, e acho que este Sporting, formado, mais uma vez digo, por Ruben Amorim, Viana e Frederico Varandas, acho que é um exemplo de como se deve gerir um clube grande.
Sim,
um clube
até porque tu dizias que será o primeiro ano de Rui Borges como treinador do Sporting, primeiro ano no sentido de ser o primeiro
sim, de
ano
início.
Em que o planeamento
sim,
é feito
sim.
por
planear
ele.
Uma época, sim.
E também será o primeiro ano pós-Amorim da estrutura do Sporting.
Sim, de Frederico Varandas, sem
Frederico
as suas muletas.
Exatamente, se Frederico Varandas ganhou alguma popularidade, que não a tinha antes da chegada de Ruben Amorim, foi
por
com Ruben Amorim e essa estrutura. Portanto, aí também teste exigente para o presidente do Sporting.
Sim.
Em relação ao Benfica, neste momento há um jogo para jogar ainda, a final da taça, mas eu sinceramente não acho que seja possível colocarem na dependência desse jogo a continuidade de um treinador. Rui Costa garantiu a continuidade de Bruno Lage, e independentemente daquilo que podemos fazer, temos pouco tempo para isso, mas também já falamos muito durante a época e poderemos falar depois nos programas seguintes, que Bruno Lage conseguiu, na minha leitura, olhando o que foi esta época em concreto, resgatar uma equipa que tinha sido mal pensada desde o início por Roger Schmidt, por culpa do Presidente.
Compreendo que o Presidente tenha dado esse voto de confiança. Os votos de confiança precedam sempre um despedimento, mas este é um voto de confiança claro em Bruno Lage, até com aumento de poder.
Ele garantiu que continuava, que começava a época.
Começava a época, garantiu que começava a época. Mas no ano passado o Benfica também acabou muito fragilizado e Rui Costa também apostou no novo treinador para começar a época e as coisas
penso
foram...
Que não há comparação, não. A época sim, passada mas... Roger Schmidt estava em cacos e ele manteve-o.
Manteve-o, mas começou fragilizado. Eu estou só a estabelecer a comparação na fragilização com que começa junto da massa adepta, porque não acredito que haja...
Adepta,
que os benfiquistas estejam muito felizes com este final de época.
Sim,
e o Benfica ainda pode ganhar
a taça. Também pode ser...
Mas vamos supor que perde a final da taça, vamos entrar num campo...
É um jogo. Acho que vai ser...
Um jogo que pode acontecer
e
as coisas correm mal, porque é possível, no Campeonato do Mundo de Clubes. Em que situação fica Bruno Lage perante os adeptos? E o Rui Costa que já assegurou que...
Não, eu acho que perante os adeptos...
Acho que foi
perante os adeptos é simples, se ganhas, ficas bem, se perdes, claro. Ficas mal. Agora, perante uma estrutura de futebol é que não pode ser uma coisa tão simplista, não é? Portanto,
acho que foi...
Muito menos num campeonato que se decide na última jornada com as equipas em igualdade
certo.
De pontos.
Certo, é? Ainda assim eu acho que foi algo precipitado. Eu admito que o Rui Costa quisesse sossegar as hostes e passar uma mensagem de tranquilidade à equipa, ao plantel e ao próprio treinador, porque ainda há a disputar a Taça de Portugal e o Mundial dos Clubes, mas anunciar desde já que é o treinador que vai iniciar a época, pareceu-me um bocadinho apressado.
Queres dar aqui um toque final, Sofia? Temos aqui um minuto.
Sim.
Para...
Eu acho que vocês estão a levar demasiado a sério as palavras de Rui Costa, que é um presidente que tem perdido...
Mas em que sentido? De ele dizer isto e não acontecer? A continuidade do Lage?
Eu relembro que ele quase que parafraseou a sua frase relativamente a Roger Schmidt na temporada passada. Ele também disse que Roger Schmidt iria ficar e que Roger Schmidt era o treinador do projeto e depois tinha tanta convicção em Roger Schmidt que passados os 4 jogos demitiu. Portanto, isso pode perfeitamente
outra coisa,
acontecer.
Já foi isso. Já foi a época seguinte, sim, mas isso já estava a falar da época seguinte, começou mal, não é?
Luís, está bem, mas quando tu tens,
claro.
Tu tens quando tu tens convicção num treinador,
não o mandas embora
depois dois
à
resultados
quarta
negativos.
Sim.
Portanto, se o que isto quer dizer, na minha opinião, é que Rui Costa diz isto, como disse de Roger Schmidt. Agora, quem acredita nisto é quem não viu o filme anteriormente. Porque se Rui Costa disse exatamente a mesma coisa em relação a Roger Schmidt e o despediu passados 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e uma derrota, pode acontecer precisamente a mesma coisa a Bruno Lage quando a época começar e eventualmente Bruno Lage perder pontos nas primeiras jornadas. Essa é a minha interpretação das palavras do Presidente do Benfica.
Sim, eu penso que sempre que um treinador, quando perde na época anterior, entra sempre fragilizado na época seguinte.
Isso
é verdade, factualmente, não é? Agora, eu acho que tem que haver a capacidade de uma direção entender o que é uma aposta e essa fragilidade ser algo que, ok, pode ser comentada, os adeptos podem ter essa reação mais primária, mas quando se acredita num projeto ou numa ideia e num corpo técnico, não pode ser abalado dessa forma tão fácil. Eu digo isto em relação ao Benfica, como posso dizer em relação ao Porto, por mais avaliações que a gente faça a Anselmi, se o Porto aposta em Anselmi, também não pode agora, na próxima época, ao fim de 5 jogos, mudar de ideias se a bola bater no poste e não entrar, não é?
Mas um treinador que não ganha, entra sempre com menor margem de conforto na época seguinte. Porque mesmo até em termos de tolerância dos adeptos, isso sabemos que no futebol português tem dita muitas decisões dos dirigentes.
Continuando a falar de Benfica e Sporting, sobretudo porque na próxima semana vamos ter aqui uma final da Taça, que vai novamente colocar frente a frente os dois grandes competidores do título esta época. Bem, deixa-me dizer também, gostei de, porque acho que deve ser importante referir as coisas quando são bem feitas, do Presidente Varandas ter dado os parabéns, ter reconhecido aquilo que foi também o Benfica, ter reconhecido o Rui Costa, a oposição, a luta, agora no discurso que fez, na homenagem na Câmara, porque penso que é importante, o futebol tem que viver dessas coisas, porque independentemente de tudo aquilo que passa e do que se diz, estes momentos marcam, e acho que cada vez mais, nós que já vimos de tudo no futebol português acontecer, acho que é importante haver essa palavra para o rival que perde, porque isto é só futebol. O Benfica perdeu, como pode vencer na próxima época, como tem agora uma taça para tentar ganhar. E foi, de facto, um grande campeonato a esse nível, independentemente de ser melhor ou pior jogado, foi um grande campeonato que nos deram até ao fim em termos de emoção. Vamos ver agora, esta final da taça, alguma alteração em princípio, talvez Austin regressa, né, neste Benfica, se estiver bem, não é? E acho que é importante regressar, porque eu estive a comentar o jogo de Braga, e faz impressão ver Barreiro naquela posição no Benfica.
Impressão é um eufemismo.
Pronto, podes depois colocar outro adjetivo, tu tens a liberdade.
Porque é
um posicionamento adiantado do triângulo do meio-campo. Eu tento dizer, não é o jogador mais ofensivo, é o jogador mais adiantado. Mais ofensivo é o criativo, é o Kokshu, que devia se ver mais no terreno, mas aquilo de facto não funciona daquela.
É
um pouco como ver o mundo de pernas para o ar, o meio-campo de pernas para o ar.
Não tem graça que o Roger Schmidt tenha saído do Benfica muito criticado por apostar em Florentino e Leandro Barreiro no meio-campo e que
mas
o último
juntos,
jogo do Benfica...
Mas atrás.
Juntos, certo.
Era diferente, era assim.
E o último jogo do Benfica seja também com Leandro Barreiro e Florentino no meio-campo, ainda que com Leandro Barreiro, com missões diferentes das que tinha com o Roger Schmidt.
É irónico. Mas resulta porque o Austin lesionou-se e fez muita falta. Mas também não é a mesma opção, não é?
Porque antes ele... E também porque era Florentino o Benfica decidiu...
Era Florentino e Barreiro lado a lado.
Lado a lado.
Não é?
Sim. Mas isto também acontece, já agora, isto também acontece porque o Benfica, além do lesionado Oshnas, contratou um lesionado crónico, com muita pena de dizer isto, mas o Renato foi o jogador que veio para substituir João Neves. Portanto, acaba por ser irónico dessa forma também, porque o jogador que eventualmente poderia, de alguma maneira, ajudar o meio-campo do Benfica depois da saída de um menino
Renato,
que tinha uma qualidade espetacular, é um jogador que toda a gente sabia que provavelmente não iria ter minutos na equipa do Benfica devido à sua condição física.
Sim, essa questão, na altura colocámos logo essa questão, toda a gente colocou, né?
Tanto toda a gente, menos Rui Costa. Né?
Porque, de facto, a qualidade do Renato Sanches, estando o Renato a top, é indiscutível. Agora, vendo o historial de lesões, aquela contratação, mais do que o treinador ou do presidente, tinha sido do departamento médico, não é? Tinha que dar o aval total físico ao jogador.
Sim,
de outra forma, o risco disto acontecer era muito.
O discurso populista do presidente do Benfica, dizendo que substituímos um menino por outro menino da formação, tenho a certeza de que vou dar dinheiro pelo Renato no final da época. Quer dizer, aquilo parecia uma fezada, mais do que uma decisão de projeto desportivo, parecia uma fezada do presidente do Benfica. Passando à frente,
olhando esta final da taça, Nuno, vejo o Sporting dentro daquilo que é a mesma forma de jogar?
Sim, rigorosamente dentro da forma.
Acabou-se de confirmar aquilo que falávamos também, ver a ultrapassagem do Katamo Okenda como titular da equipa.
Sim, e acho que a Catama acabou por justificar nestes jogos finais, sim, a aposta totalmente, afirmando-se como um jogador, parecia até outro jogador, mais potenciado, sei lá, 20% mais potenciado do que aquilo que foi revelando ao longo da época, que já tinha sido positivo em alguns momentos, e a verdade é que acrescentou bastante, não só do ponto de vista ofensivo, mas também do ponto de vista defensivo, ao lado direito. Eu acredito que o Sporting, não tenho grandes dúvidas, que vai ser a mesma estrutura, as mesmas ideias, vai abordar o jogo da forma que tem abordado, mas com esse plus que é ter sido campeão e estar em cima de um momento de grande felicidade, e isso, como se sabe, funciona como um fator de motivação, um suplemento de motivação às equipas.
No Benfica, no jogo de Braga, não funcionou a aposta em Sheldrup. O Braga acabou por fazer ali uma linha de 6, a recuar quase sempre a defender. O Benfica tentou abrir sempre os laterais na largura, Sheldrup e Aktur Koglu jogaram muito dentro, e o Braga, num bloco mais baixo, anulou o Benfica.
O Benfica também não terá muito...
O Sheldrup deu uma bola de golo ao Pavlidis.
Deu.
Também não terá muito para mudar o Benfica, a não ser a entrada de Ornes, depois andará ali entre Sheldrup e Di Maria.
Mas é isso. Eu queria chegar aqui ao ponto é se a questão do Benfica será entre Sheldrup e Di Maria para a final da taça.
Acho que a grande questão do Benfica, mais do que Sheldrup e Di Maria, é saber de que forma é que Bruno Lage consegue recuperar animicamente uma equipa que perdeu o título desta forma.
É a motivação de ganhar ao Sporting. Se a final da taça fosse contra a equipa, não havia tanta motivação. Agora, contra o Sporting, acho que sim.
Mas em Portugal o campeonato é que o jogo da taça é muito bonito, claro. Toda a gente gosta muito da final da taça e do estádio do Jamor, eu também gosto, mas o campeonato é o que faz, é a locomotiva de todas as equipas, e o Benfica tendo perdido o campeonato, se o Benfica tivesse perdido o campeonato duas, três jornadas antes do fim do campeonato, antes duas ou três jornadas do fim, era uma coisa. O impacto de ter perdido na última jornada, porque objetivamente foi isso que aconteceu, e já se sabe que o Benfica, ao não ter conseguido ganhar o derby, o clássico, contra o Sporting na penúltima jornada, viu-se as dificuldades que teve em jogar em Braga. Já houve ali algum fator anímico.
Já falamos, mas aí já estava em desvantagem, porque não dependia de si próprio.
Estava em desvantagem, mas o fator anímico, um Benfica forte, empurrado e a necessitar de ganhar, eu tenho quase certeza que ganharia em Braga.
Sim, é outra coisa. Isso seria... Já estás aqui num momento virtual, sim.
Por isso, acho que... Mas o estado anímico das equipas, como todos sabemos...
Acho que o Braga fez um bom jogo dentro daquilo que é uma equipa que naquela altura... Sim, o Braga é que estaria mais desmotivado. E diria também que um Braga forte, motivado à 20ª jornada, se calhar ganhava o jogo de outra forma e não jogaria desta maneira.
Há uma coisa que tem de ser... Pelo menos na minha opinião, acho que há uma coisa que tem de ser dita. Porque ao longo da época houve muita gente a questionar o profissionalismo dos clubes que jogavam contra os dois grandes, porque era mal, porque era esforçavam-se mais, porque se jogassem sempre assim tinham ganhado mais pontos. Houve muita gente a questionar, porque a luta foi acérrima até ao fim entre Sporting e Benfica, e houve muita gente a questionar o profissionalismo das equipas técnicas das equipas inferiores. E há uma coisa que tem de ser dita, é que este jogo entre o Benfica e o Braga tinha tudo para colocar em causa o profissionalismo da equipa técnica do Braga. Primeiro, porque para o adepto da Tasca, o Braga é o Benfica 2, há muita gente que diz isso, e aliás o próprio António Salvador veio dizer críticas muito severas aos jornalistas que ao longo da emissão desse jogo vieram falar disso e questionaram os adeptos do Braga sobre isso. Isso foi uma notícia de hoje. Depois, porque o Sporting Braga, como sabemos, tinha no seu comando um treinador muito amigo de Bruno Lage, muito próximo de Bruno Lage, que trabalhou inclusive com ele.
Foi chefe da equipa técnica.
Exatamente. E a verdade é que o Braga acaba a tirar pontos ao Benfica.
Ao Benfica, ao Porto e ao Sporting.
Exatamente. Portanto, isto para dizer o quê? Que às vezes aquelas teorias da conspiração que andam por aí a meditar no futebol não fazem
sentido.
Grande sentido, não, não é? E, portanto, é. Ainda bem por um lado, e só por esse lado mesmo, que o Braga conseguiu de alguma forma demonstrar que essas teorias da conspiração só têm razão de ser para as pessoas que veem o futebol aos quadradinhos.
O Braga vai ficar no quarto lugar, fica num quarto lugar que é já quase propriedade privada do Braga ao longo das últimas épocas, ou apenas ali nas últimas, não consigo agora ter de cabeça, mas nas últimas 15 épocas, ali uma vez que o Vitória se meteu, mas o Braga tem de facto já, para além daquela época, já ficou em terceiro, segundo, mas isso já há mais tempo, é quase propriedade privada do Braga este quarto lugar, digamos assim, vai-se aproximando, uns anos mais, outros anos menos. Acho que a equipa esta época não conseguiu a melhor política de contratações em relação àquilo que algum jogador-chave, nomeadamente o ponta-de-lança. Basta ver, inclusive, que acabou a época com o Afonso Patrão a jogar como ponta-de-lança, porque também saíram o Abel Ruiz e o Banza. E a equipa ressentiu-se muito, eu acho, quer no início da época, o Carvalhal teve ali um trabalho enorme, mesmo indo buscar miúdos da formação, com valor, é verdade, sem dúvida, mas... Para conseguires atingir objetivos maiores, tens de ter jogadores feitos, não é? Não achas, Nuno?
Sim, tem sido um padrão do Sporting de Braga tentar apostar nos jogadores jovens, mas este ano, fruto das alterações que se verificaram no mercado de inverno, foi uma aposta um bocado forçada, porque saíram jogadores importantes, que tinham algum peso no plantel, por exemplo, André Horta, que jogavam com alguma regularidade e ofereciam, pelo menos, além da sua qualidade, ofereciam experiência e, por exemplo, o caso do lateral esquerdo também é sintomático. O Braga teve vários laterais esquerdos no plantel e acabou toda a segunda volta com aquele que revelou o melhor rendimento. Mas para os jogadores aparecerem, é o melhor, sem dúvida. Já aqui falamos, na primeira vez que ele apareceu, nós falamos de Chissumba.
Sim, jogava na seleção sub-20.
Sim, e por isso o Braga acabou por fazer um campeonato dentro daquilo que era o seu plantel, dentro daquilo que foram as dificuldades de adaptação, nomeadamente de alguns jogadores novos, mas as dificuldades de encontrar um ponta-de-lança como o Banza, que substituísse Banza, um ponta-de-lança capaz de marcar mais de 20 golos numa época. Só assim poderia ter ambicionado chegar a um lugar mais acima. Claro que já se sabe que António Salvador já propôs aos sócios, renovou a ideia de que para o ano é que é e vai lutar pelo título, e a primeira medida foi despedir o treinador, ou dispensar o treinador, ou chegar a um acordo com o treinador que tinha mais um ano de contrato. Penso que o trabalho de Carvalhal no Sporting de Braga, nos 3 anos, nas 3 passagens em que lá esteve, tem de ser considerado positivo. É o treinador com mais vitórias e não é o treinador com mais tempo. Já houve, tivemos essa discussão aqui. Há treinadores que tiveram mais tempo, mais jogos no Braga. Carvalhal é o que tem mais vitórias e acho que acaba por ser uma saída assim um bocadinho inglória de Carvalhal do Braga. Porque acho que merecia.
Mas acho que merecia ter. Acho que condecorações, digamos assim, a questão da aposta nos jovens. Para mim, acho que é uma questão
Bosta
relevante.
Trabalho feito, sim, bosta. E a quantidade de transferências que o Sporting de Braga fez fruto de investimentos.
Eu acho que é ali, pelo
de
menos...
De apostas de Carvalhal em jovens da formação.
3-4 jogadores que se percebe que podem não só garantir rendimento desportivo no imediato ao Braga, como podem vir a ser transferências futuras de relevo. Podemos começar pela baliza, com Hornicek, que se revelou, na minha opinião, até um guarda-redes com um teto maior do que Mateus, pelo menos para mim, independentemente do legado que Mateus deixou
sim,
em
sim.
Braga. Depois há a questão Chissumba, que me parece um lateral esquerdo de grande nível e que pode realmente também ainda crescer. É muito novo... E tem aportado qualidade ofensiva e defensiva ao ataque do Braga e à defesa do Braga. Temos o caso de Diego, que não tem sido um médio assim tão utilizado, mas que me parece que está ali um projeto de médio muito interessante para o Sporting Braga trabalhar, exatamente. O Roger, que foi lançado por Carlos Carvalhal e que continua a ser um dos jogadores mais talentosos do nosso campeonato.
Já tinha sido lançado na passagem
grandes.
Anterior.
Exatamente, foi mesmo ele
sim.
que o lançou
tinha 16 anos.
De origem.
16 anos.
E o próprio Afonso Patrão, se quiserem, porque estamos a falar de um jogador que, independentemente de se perceber que não estava, se calhar, assim tão pronto para assumir, a verdade é que não comprometeu nada quando assumiu, porque, muito pelo contrário, foi ele que, por exemplo, deu o empate em Alvalade, fez ótimas exibições mais completas em termos de ações, porque teve mais minutos, obviamente, daí para a frente. Mesmo contra o Benfica na primeira parte, acho que foi um jogador que esteve em bom destaque. Portanto, estamos aqui a falar de um Braga que não só acaba por valorizar alguns jogadores, como ao mesmo tempo acaba por valorizar jogadores da sua formação. E o quão importante é para um clube que quer ser muito, muito grande em Portugal, ter valor na sua formação. Porque só assim é que os clubes grandes também conseguem, de alguma forma, crescer em Portugal. Porque, como sabemos, somos um país, sobretudo, vendedor no que ao futebol diz respeito.
Sim, valor na formação todos têm. A questão é apostar.
Exatamente.
Mas as condições que o Braga criou com a sua academia são invulgares.
Sim, mas, por exemplo, Afonso Patrão passou como um relâmpago na equipa de Sub-23 e na equipa B.
Sim, sem dúvida. Não,
é verdade. Mas ainda há o caso, por exemplo, do João Vasconcelos, que nós não sabemos muito bem o que é que se está a passar, porque em termos de talento, para mim, era o que estava em primeiro lugar e não tem sido aposta na equipa principal. Não sei se tem alguma coisa a ver com contratos, ou enfim.
Bom, isso não sei, mas sei que o Carvalho foi chamando todos os jogadores para ir treinando ao longo da época. E a partir daí foi tendo a avaliação que fazia deles para jogarem ou não. E o Afonso Patrão incorporou-se nesse aspecto, porque nem jogava na equipa B.
Sim, mas plantel construído com uma base como a Braga tinha, composto por esses jovens que têm qualidade.
Tens que acrescentar
3, 4 jogadores do nível de Salazar, por exemplo.
Aquilo que o Braga teve durante muito tempo, jogadores como o Lima, como o Mayong, como o Viana, como o Abel Ruiz, como o Banza, jogadores que chegavam e de facto eram jogadores feitos.
Tens Salazar, tens Moutinho, tens Racites, tens Ricardo Horta, o Braga tem alguma heterogeneidade nesse sentido.
Não disseste nenhum central.
O central e ponta-lança faltava.
Mas isso é um problema já de algum tempo.
Claro. Centrais e ponta-lança faltava.
Ter jogadores desse nível para poder ambicionar, portanto, acho Salvador não poderia sonhar com o título, com todo o respeito, com esta dupla de centrais. Com os centrais disponíveis.
Ele sonhou com o terceiro
mesmo
lugar.
Mesmo o Bambu, com todo o respeito, acho que...
Não, ele sonhou com o terceiro lugar em face também da quebra do Porto. Vamos aqui nos últimos minutos que nos faltam olhar também aqui para o fundo da tabela, realçar também e dar os parabéns ao Santa Clara, que diretamente da segunda liga para uma qualificação europeia, o que reflete o grande trabalho do Vasco Matos e da forma de jogar da equipa, independentemente de ganhar ou não concurso de beleza futebolística, continua a dizer que é uma equipa que sabe o que quer fazer bem, é a equipa que faz melhor aquilo que sabe fazer bem.
Portanto, isso é inequívoco.
É pragmático.
E isso... Sim, podes-lhe chamar o que quiseres, é uma equipa que não manda flores, né?
Não, e sobretudo o convencimento dos jogadores em relação à ideia do treinador.
Exatamente,
isso é importantíssimo.
Aí está. Eu acho que jogar bem é isso. Agora, outra coisa é o estilo que nós gostamos mais ou menos. Mas deixa-me assim, porque temos pouco tempo, as equipas lutavam pela permanência, perderam todas, né? Portanto, estávamos a falar de Estrada Amadora, Aves, Farense e Boa Vista, e perderam todas de forma clara. Talvez estava o Farense, não. O Farense aguentou-se ali, lá está, frente ao Santa Clara, com 2-1. Aos 20 minutos, o Estrela perdia por 4-0 contra o Estoril, e o Aves perdia já 2-0 com o Moreirense por volta da meia hora, e o Boa Vista também em Arouca, coisa parecida, 3-1. Eu olho para isto, de facto, e vamos ter o Aves, portanto, a jogar um play-off com o Vizela, um Vizela que joga muito bem, que vem da segunda liga, e acho que a imagem da jornada é ver, de facto, a equipa que se salvou de joelhos quando tinha o jogo acabado e o seu capitão a dar uma entrevista em lágrimas, o Miguel Lopes, que era do Estrela da Amadora. O que diz bem, sentiu na pele o que era aquele jogo a perder por 4-0 e à espera dos outros resultados, que foram também um desclavo para as outras equipas.
Acho que podes avançar, Sofia.
Não, Nuno, eu só ia dizer que o histórico não é positivo para as equipas da Primeira Liga no play-off com as da Segunda.
Sim, perderam todos.
Tem a ver com o tal fator de motivação, que muitas vezes falo aqui.
Uma coisa é conseguires um objetivo, outra coisa é evitar um desclavo.
É evitar, claro. É? Tem tudo a ver com isso. E além da qualidade dos jogadores e da mecanização das próprias equipas. Mas o que eu ia dizer é que vendo... Estas quatro equipas entram para a última jornada... com jogos mais ou menos acessíveis, podemos questionar aqui, realmente havia aqui jogos de dificuldade maior, nomeadamente o do Farense, que defrontava o Santa Clara, tinha ambições europeias, mas uma equipa que entra para a última jornada a ter de dar a vida para conseguir a permanência, e aos 20 minutos está a perder 4-0, eu diria que não merece nada, é uma equipa que não merece nada, não merecia ficar. por muito que possa ter.
O próprio
ter
Miguel
construído.
Lopes dizia isso: vamos fazer o luto quando a equipa tinha salvado naquele momento.
Por isso,
nem playoff salvou-se diretamente.
Estar a perder 4-0 e a forma como a equipa sofreu os 4 golos é inacreditável. Até tive de rever os golos, porque quase nem dá para acreditar.
Foi a mesma equipa que ganhou ao Porto, com super quicas, não é?
O Aves joga em casa. São as vicissitudes do futebol.
Incrível, não é? Mas é o que é.
O Aves a jogar em casa, com o estádio bem composto, com um rival, porque são meia dúzia de quilómetros entre o estádio do Aves e o estádio do Moreirense.
Grande gol do Alanzinho.
Perde 3-0.
É uma época espetacular.
Com uma equipa de jogadores muito experientes. O Aves tem uns jogadores muito experientes.
Sim.
E perde 3-0 em casa. Portanto,
foi a mesma equipa que ganhou o Inferno da jornada anterior.
Também não merece nada. Uma equipa que entra para a última jornada a jogar em casa contra uma equipa sem nada a ganhar, ainda por cima rival, vizinho, também não merece nada. O Farense, tínhamos dito aqui, e eu pelo menos tenho defendido isso ao longo dos últimos tempos, das equipas que estavam lá em baixo.
O Poveda foi titular.
Quem?
O Poveda, o ponta de lança, que tu falavas na semana passada.
Vocês pediram, vocês pediram, agora são discos.
Já não deu certo.
Já não deu certo.
E tirou aos 60 minutos, saiu.
Era o jogador fetiche de entrar ao banco.
se entrasse um minuto, o fim ganhava o jogo.
É possível. O Farense era o jogador era a equipa com melhores jogadores, com mais qualidade. E mais uma vez falhou.
Mas frente a um Santa Clara forte, era o jogo mais difícil. 2-1, um jogo disputado.
Mas ao nível do Farense, o Farense não falhou só na última jornada. Foi falhando ao longo dos tempos.
E com um plantel bem superior.
Com um plantel, para andar a meio da tabela. Não tenho grandes dúvidas.
Claramente.
E o Boa Vista, no meio das suas dificuldades, teve ali um momento que, para mim, já que falamos no início do programa dos momentos-chave, eu acho que o momento-chave é a péssima decisão de contratar Lito Vidigal. E o Luís já está a olhar para mim.
Numa época que foi um descalabro, de repente vais buscar ali o Lito Vidigal, é quase como a casa estar a cair em escombros, tudo parece para não bater com as portas. Porque aquilo já está.
Não querendo estar...
Mas pronto, ok.
Numa análise objetiva, vemos que foi uma perda de tempo.
Não, factualmente foi. O Stuart Baxter acaba por fazer aqui excelentes resultados.
Tinha dificuldades com alguns com os jogadores, mas eram os mesmos jogadores.
O Boa Vista era um acidente anunciado, não tinha.
Sim,
agora, a verdade é que o Boa Vista, na antepenúltima jornada, estava em lugar de playoff. Portanto, precisava era que perdessem todos também, como perderam na última jornada, na antepenúltima.
Na penúltima.
E foi quando aconteceu a vitória do Farense.
Estamos a falar de um clube que, não podendo contratar, teve que ir buscar os jogadores que estavam parados há não sei quantos meses. Quer dizer, quem é que sobrevive a isto? Isto é muito difícil. Olha, no caso do Boa Vista é que eu não consigo mesmo apontar coisa nenhuma. Aponta a estrutura, ou a falta de estrutura, de um planeamento num clube histórico. Isso sim, agora, quer dizer, estamos a falar de um clube que só não descia se houvesse um milagre. E não houve, pronto. Para quem não acredita, ficou mais cético ainda.
Sim, olhando inclusive a questões financeiras gravíssimas, não é mesmo, que o clube atravessa. E, portanto, nesse sentido, vamos ter o Aves a jogar o play-off com o Vizela. Acho que é uma boa época também do Moreirense, mais uma vez. Sempre com aquela troca de treinador a meio da época, percebe-se que a estabilidade que a equipa tem é o oposto da instabilidade que é do treinador. Já anunciaram, acho que vai sair Pachi e vir outro treinador. Mas é um bom exemplo de um clube que, dentro da estrutura familiar, que é bem gerido a nível de contratações, dispensas. Depois há essa questão dos treinadores.
Foi aquilo que eu também já temos dito aqui no programa, já reforcei isso mais do que uma vez, é preparar bem a época, o início, ter um início forte, garantir os objetivos e tudo o que vier a partir daí é tranquilidade, sossego, projetar jogadores para vender e não é preciso ir à Europa porque só dá prejuízo.
Deixa-me só, e pedir também para vocês fazer destaques daquilo que eu acho que conseguiram grandes trabalhos, como já falei do Vasco Matos, queria falar que acho que o Tiago Margarido conseguiu salvar este Nacional desta forma, é um grande trabalho dele.
Sim, Hugo Oliveira.
E também o do João Pereira no Casa Pia, num clube que anda com a casa às costas.
Um dos poucos que aguentou desde o início da época.
4 treinadores aguentaram até ao fim e acho que fez
E do Nacional há que destacar também o craque, vá.
Que é o Luís Teixeira.
Deixa-me usar esta...
O Esteves.
Com o Vitória não aproveitou.
Eu gosto muito do Penha, mas o Esteves tem mais utilização.
Com o Vitória não aproveitou.
Ainda agora no Dragão o homem entrou e fez logo a diferença.
Com o Vitória não aproveitou, eu sempre achei estranho o Vitória não puxar por ele.
Não, e destacava-se na equipa B.
Sim, mas foi um bocado o princípio de Peter para o Vitória achar que ele...
É um jogador que vai na senda de Tiago Silva, em termos de, claro que com outro tipo de mas é um médio muito nessa linha de gestor de ritmos de jogo, de variabilidade de passe, de inteligência tática, de qualidade técnica, de capacidade em espaços curtos. Eles até são parecidos em termos estéticos. Sim. Mais baixinho, mais franzino, mas tem assim também barba e tal, o cabelo assim meio espetado e bastante escuro. Mas eu acho sinceramente que estes jogadores que se conseguem de alguma forma afirmar nestas equipas e com este tipo de perfil, para mim, têm sempre muito valor. Porque o mais normal nestas equipas é afirmarem-se aqueles jogadores mais combativos, mais com a capacidade mais de ir aos duelos e não sei o quê. Mas não, estes jogadores têm, apesar de estarem em contextos que não são propriamente os mais favoráveis para as melhores qualidades que eles têm, eles mesmo assim conseguem destacar-se, e quando eles entram, sente-se logo, ou quando eles jogam, quando eles tocam na bola, sente-se logo uma diferença, e no Nacional desse jogador é claramente Luís Esteves, não há nenhuma dúvida sobre isso. Fez uma excelente exibição no Estádio da Luz, no Dragão quando entrou agora nesta última jornada, fez logo diferença também, porque o Nacional passa a ter automaticamente mais qualidade para ter a bola, e eu gosto de ver estes jogadores também nestas equipas, porque tenho
sem muito dúvida, romântica. São aqueles que nos fazem ver, muitas vezes, ver os jogadores em vez do jogo.
Eu deixaria aqui quatro notas finais, uma, para muitas vezes criticamos os dirigentes que não têm paciência. No caso do Nacional da Madeira, aconteceu o contrário, teve paciência. No momento em que Tiago Margarido era muito contestado, o presidente veio a público dizer: não, é o meu treinador e não vai sair. Essa injeção de confiança foi determinante para o resto da época do Nacional, que foi a partir desse momento que começou a recuperar. E o Estoril de ano 4, que também não falamos aqui hoje, mas já temos vindo a falar em vários programas, conseguiu construir um plantel e uma equipa com futebol atrativo, com bons jogadores, mas extraindo deles o melhor. E também aqui houve alguma paciência do Estoril no início da época, porque ano 4 chegou a ver faixas no estádio, quase demitiu-lo.
Os adeptos,
e é um carismático o 4. Precisamos de mais treinadores assim também, que não têm, que são desempoeirados, pá. Esta malta
faz falta. Que falem português perfeitamente. Acho que o Hugo Oliveira acabou muito bem e demonstrou ser um treinador muito competente no Famalicão. Curiosidade para perceber como é que o Hugo Oliveira arranca na próxima época no Famalicão. E uma palavra também para a Segunda Liga: Tondela, prémio de regularidade. Subiu justamente, foi a equipa mais regular. Alverca, um prémio também para uma equipa que esteve sempre em crescendo, com muito trabalho de Vasco Botelho da Costa e com um bom plantel, e acabaram por ser as duas equipas, quanto a mim, eram as melhores da Segunda Liga, a par do Vizela.
Sim, o Vizela tem excelente equipa, mas eu acho que o Alverca destaca-se mais pelo treinador e o Vizela pelos jogadores, mas não consegue, vai jogar o play-off e acho que... Não gosto da palavra favorita, mas vejo o Vizela mais capaz que o Aves neste momento. Mas vamos ver isso nas próximas... Para a semana já falamos. Estamos em cima da hora, portanto, deixar aqui um grande abraço a todos. Querias alguma coisa?
Não, só tristeza.
É um momento de tristeza, mas é que temos uma ameaça a fazer, é que regressamos para a semana. Nós regressamos sempre. E, portanto, temos que terminar... Sigam-nos na vossa plataforma preferida de podcast, no site da TSF e do Jogo, na página YouTube do Jogo, e também, claro, visitem a Igreja Maradoniana, sempre, porque aí estaremos sempre, e 25 de Abril sempre.
E acho que está aí a criar-se também uma Igreja Laminiana.
Acho bem. Também estou perfeitamente de acordo. Um grande abraço, o futebol esteja convosco.